DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. A imigração domina a campanha eleitoral na Alemanha. Imigrantes no país estão preocupados.
Bem, nós não imigramos por livre vontade, imigramos porque somos obrigados a imigrar. Tudo que aqui a Europa tem, tudo que a América tem, vem da África. Então, por que nós não podemos viver nos nossos países? Porque é porque nós temos governos corruptos.
Aumentam casos de cólera em Angola e especialista diz que não faltaram avisos.
Porque em finais de 2023, os centros de saúde começaram a reportar um aumento muito grande de casos de doenças diarreicas não ligadas à cólera.
Egito e Israel numa guerra de palavras. Saiba o que se passa neste Jornal da Manhã da DW para esta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2024, com a apresentação de Amos Fernandes e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. A Alemanha vai a votos neste domingo para eleger o próximo parlamento e o novo governo. A imigração domina os debates da campanha eleitoral. Uma equipa da DW África percorreu o país para ouvir a opinião dos cidadãos, imigrantes e especialistas em áreas como a economia e a política sobre estas eleições. Catarina Martins integrou a equipa e leva-nos à boleia para conhecer os detalhes desta odisseia.
Magdeburg. Começamos pela cidade que em dezembro de 2024 foi palco de um acidente violento. Um carro conduzido por um cidadão da Arábia Saudita albarroou uma multidão no mercado de Natal, matando 6 pessoas e ferindo outras 300. Desde então, o país tem registado um aumento de ações contra cidadãos de origem estrangeira, reacendendo o debate sobre imigração e segurança. Ora, que influência pode ter este ataque nos resultados das eleições de 23 de fevereiro? Hamidou Traoré, em Magdeburg desde 1994, constata um aumento de ataques contra pessoas de origem estrangeira. Apela aos cidadãos que exerçam o seu direito de voto.
Nunca teremos 100% de segurança nas nossas vidas. Isto é algo que aconteceu, não foi bom. Condenámo-lo, as pessoas em Magdeburg estão a sofrer e temos de descobrir em conjunto com os políticos que vivem aqui como podemos evitar este tipo de coisas na nossa cidade. O mundo é suficiente para todos nós.
Wolfsburg. Seguimos viagem rumo à cidade que acolhe a sede da Volkswagen e que enfrenta uma crise sem precedentes. Orientada para a exportação, conhecida pelo seu setor automóvel, tem-se debatido com uma estagnação económica durante 2 anos consecutivos. De um total de 120 mil pessoas que vivem em Wolfsburg, mais de 60 mil trabalham para a Volkswagen. Jean-Jérôme Maigba é um dos funcionários e revela que a redução dos horários de trabalho já diminuiu significativamente o ordenado no final do mês.
A economia impacta muito a Wolfsburg, porque...
É claro que a economia tem um grande impacto em Wolfsburg, porque depois da Covid-19 veio a guerra. Aqui na fábrica já não trabalhamos como antes. Reduzimos o nosso horário de trabalho. Houve muitas mudanças. Eu diria que o salário que ganhava antes da guerra ou antes da crise mudou, o que significa que a economia mudou, a economia transformou realmente os nossos bolsos, a nossa vida familiar.
Berlim, a capital alemã, recebeu-nos coberta de neve. Na terceira cidade da nossa viagem, conversamos com vários imigrantes africanos, nomeadamente sobre a migração, que continua a ser um dos temas centrais nesta campanha eleitoral. Na comunidade africana presente em Berlim, apesar de diferentes intenções de voto, a relevância destas eleições é reconhecida por todos. E Milênio Vicente, presidente da Expo Angola-Alemanha, considera que atualmente a CDU é o partido que melhor o representa. No entanto, acredita que algumas premissas defendidas por partidos de extrema-direita, nomeadamente quando se fala em deportação, podem ter um impacto positivo em alguns governos africanos na medida em que os pressiona.
estamos a dar uma pressão aos nossos governos africanos. Porque nós temos tudo em África, não precisamos emigrar. Bem, nós não emigramos por livre vontade, emigramos porque somos obrigados a emigrar. Tudo que aqui a Europa tem, tudo que a América tem, vem da África. Então, por que nós não podemos viver nos nossos países? Porque nós temos governos corruptos, governos que não pensam na sua população. E isso é que faz com que nós emigramos.
Terminamos a viagem em Frankfurt. Antes de mais um protesto contra a extrema-direita a ocupar o centro da cidade, conversamos com Armand Zorn, deputado do SPD. O político deixa claro que a Alemanha precisa dos imigrantes. Sobre a possível reconfiguração do panorama político, mostra-se preocupado.
A Alemanha precisa de imigração. Se olharmos para a bela cidade de Frankfurt, penso que o nosso sucesso se baseia no facto de muitos migrantes terem vindo para a Alemanha, começado a trabalhar aqui e se terem tornado parte da cultura. E quando olhamos para a nossa evolução demográfica, sabemos que vamos precisar de pessoas que venham para a Alemanha e trabalhem aqui.
Os alemães vão às urnas este domingo, 23 de fevereiro, para eleger o próximo Parlamento. As sondagens indicam uma possível reconfiguração do panorama político, com a possibilidade de formação de uma coligação inesperada.
Obrigado, Catarina Martins, por esta boleia para acompanhar a opinião dos cidadãos que vivem na Alemanha por conta das eleições deste domingo. E no nosso espaço do ouvinte perguntamos o que acha do crescimento da extrema-direita na Alemanha, em particular, e na Europa no geral. Por já, a Sanne Alberto diz que o crescimento da extrema-direita na Alemanha e na Europa reflete insatisfação com políticas tradicionais, crises económicas e imigração. Este avanço preocupa por ameaçar valores democráticos, incentivar discursos xenofóbicos e enfraquecer a coesão da Europa. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ora, da Alemanha, deixamos até Moçambique, onde chegou o fim o casamento entre o Partido Podemos e Venâncio Mondlane. O Partido Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, que apoiou a candidatura presidencial de Mondlane, anunciou ontem o fim da relação entre as partes, acusando Mondlane de posições inconsistentes e extremistas. Aquela formação política responsabiliza ainda Mondlane de violar os termos de confidencialidade do acordo assinado entre as partes em agosto de 2024. Ainda em Moçambique, o presidente da República, Denis Chapo, nomeou nesta quarta-feira 5 secretários de Estado a nível dos ministérios para as áreas do comércio, turismo, transporte, artes e cultura, mar e pescas. Os chefes da diplomacia angolana, TT António, e norte-americana, Marco Rubio, abordaram ontem telefonicamente o conflito na República Democrática do Congo. De acordo com uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Angola, os Estados Unidos prometeram apoio à liderança angolana na busca da paz na região.
DW África. Deutsche Welle.
E você está a acompanhar o Jornal da Manhã a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. A cólera continua a matar em Angola e a alastrar-se para outras províncias além de Luanda e Bengo, em consequência do déficit de saneamento básico. O médico Jeremias Agostinho, especialista em saúde pública, diz em entrevista à DW que é expectável que o número de infectados e de mortes aumente nas próximas semanas nas demais províncias que não são o epicentro da doença.
Nesta altura, nós começamos a notar uma aceleração do número de casos nas demais províncias que não são o epicentro da doença. Estamos a falar especificamente do Huambo, Huila, Kwanza Sul, contrariamente à tendência atual, que ainda é, na verdade, da província de Luanda e Colibengo e Bengo serem o epicentro da doença. Não é? Mas nas demais províncias já começou a acelerar. Como essas três províncias, as pessoas foram vacinadas, um número muito reduzido também, pode haver uma desaceleração nos próximos dias, mas durante um curto período. Enquanto isso, as províncias que não foram vacinadas, essas poderão começar a notar um aumento de casos.
Concorda que um dos principais problemas com este surto de cólera tem a ver com a falta de saneamento básico?
Sim, é justamente a falta de saneamento básico que está na origem deste surto. Não se conseguiu confirmar que o primeiro caso da doença tenha sido importado. Provavelmente ele é autóctone. Ele surge mesmo naquela zona em função do deficiente de saneamento básico. Porque hoje, a nível de Angola, pelo menos 3 a 4 pessoas em cada 10 não têm um saneamento básico em condições, principalmente no que diz respeito ao tratamento dos dejetos humanos, que faz com que as pessoas muitas vezes tenham mais tendência de defecação ao ar livre do que usarem latrinas ou quartos de banho. E isto acontece justamente nas zonas onde os casos de cólera estão a acelerar, como, por exemplo, na província do Bengo, aí na zona do Barra do Dande, em Luanda, mesmo na zona do Bairro do Paraíso, no bairro das Catanas, da Chapada, ali no Hoje Ainda, no Quicolo. São zonas onde o saneamento básico é muito deficiente.
Mas isto é por incapacidade de resposta por parte das autoridades?
O investimento em saneamento básico tem sido muito deficiente. Em 2024, houve uma reunião conjunta entre o UNICEF e o Ministério das Finanças e outros parceiros que se discutiu o investimento no saneamento básico. E durante aquela reunião, os dados que foram apresentados foram que o Estado angolano tem estado a dedicar cerca de 1,7% do orçamento em medidas ligadas ao saneamento, higiene e acesso à água potável. É um investimento muito reduzido. Na verdade, esse surto de cólera não foi uma surpresa para o governo, porque em finais de 2023, os centros de saúde começaram a reportar um aumento muito grande de casos de doenças diarreicas não ligadas à cólera, febre tifoide, DDA, e naquela altura já se antevia que a qualquer altura teríamos um surto de cólera, por isso é que o treinamento dos profissionais de saúde sobre medidas de controle e tratamento da cólera, de médicos e enfermeiros, começou em princípio de 2024. O próprio plano de contingência foi traçado já em princípios de 2024, a contarmos na altura que a qualquer momento teríamos um surto de cólera.
Na sua opinião, a vacina é a resposta mais adequada para conter este surto?
É a medida mais adequada nesse momento para a curto prazo conter o surto, ou seja, diminuir o aumento do número de casos e consequente mortes, mas a base do problema vai continuar, que é o saneamento básico deficiente, mas pelo menos vai reduzir a cadeia de transmissão.
Falando de medidas, o que as autoridades devem fazer mais além do saneamento básico?
Nessa altura é reforçar as medidas que já estão a ser tomadas, que é garantir água potável para as populações mais afetadas, garantir também meios para tratamento da água, insensibilizar as populações para optarem sempre que possível por medidas de prevenção da doença e nos primeiros sinais e sintomas acorrerem às unidades de saúde.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
Egito e Israel estão numa guerra de palavras. Tel Aviv acusa Cairo de o ameaçar ao aumentar as tropas perto da sua fronteira. Em reação, Egito justifica que os seus soldados estão lá para combater os extremistas. Nas redes sociais têm sido publicados vídeos que mostram a presença de tropas egípcias na zona do Sinai, perto da fronteira entre Egito, Israel e a faixa de Gaza. A imprensa israelita suspeita que este posicionamento do Egito é uma reação à sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os palestinianos na faixa de Gaza sejam transferidos para Jordânia e para a região egípcia do Sinai. Cairo e Jordânia opõem-se a acolher milhões de palestinianos. Estará neste momento Egito a preparar-se para impedir este plano por via militar?
O ativista egípcio Osman Al-Amalai diz que isso seria um disparate. Acrescenta que qualquer envio de tropas egípcias para o Sinai precisaria da autorização prévia de Israel ou ainda de uma coordenação prévia com a chamada Força Multinacional e Observadores ou a MFO. A MFO é uma organização internacional de manutenção de paz que o Egito, Israel e os Estados Unidos formaram no âmbito do Tratado de Paz assinado em 1979 entre o Egito e Israel. A DW procurou uma reação da MFO sobre este assunto, mas a organização não se mostrou disponível para falar. A Fundação Sinai para os Direitos Humanos, com sede em Londres, confirma que há presença de tropas egípcias na região. Ahmed Saleh é diretor da organização. No centro do Sinai há um aumento do número de tropas e envolve infraestruturas. A média acrescenta ainda que este processo começou antes de 7 de outubro de 2023, mas foi acelerando desde então. Neste momento, as relações diplomáticas entre Egito e Israel podem estar azedas, mas especialistas não acreditam que as partes vão confrontar-se militarmente. Ahmed Saleh explica que quando se trata de tensões entre dois países, há muitos passos diplomáticos que podem ser dados antes do envio de tropas. Refira-se que o Egito é, juntamente com o Qatar e Estados Unidos da América, mediadores no conflito entre Israel e o grupo Hamas na faixa de Gaza.
DW Notícias.
Arrancou hoje na Coreia do Sul o julgamento do antigo presidente Yoon Suk-yeol, acusado de insurreição por ter declarado brevemente lei marcial em dezembro do ano passado. E depois, ainda na comunidade internacional, os ministros dos negócios estrangeiros do G20 iniciam hoje a primeira reunião sob a presidência rotativa da África do Sul para debater os desafios geopolíticos globais. O encontro será marcado pela ausência do chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio. O grupo extremista palestiniano Hamas irá entregar hoje a Israel os corpos de 4 reféns, incluindo 2 crianças e uma mãe, no âmbito do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, em vigor desde 19 de janeiro. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, considerou ontem errado e perigoso Donald Trump negar legitimidade democrática ao seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, depois de o presidente dos Estados Unidos ter dito que Zelensky é um ditador sem eleições. Enquanto as Nações Unidas garantiram que a Ucrânia teve eleições devidamente realizadas. Por seu turno, vários políticos republicanos, incluindo Mike Pence, que foi vice-presidente dos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Donald Trump, criticaram o presidente norte-americano por ter deturpado o início da guerra na Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron deverá reunir-se com o seu homólogo americano Donald Trump em Washington no início da próxima semana para negociar uma resolução da guerra na Ucrânia, informou ontem o responsável norte-americano. Termina hoje a presença de tropas francesas na Costa do Marfim, com a entrega da base militar francesa em Abidjan às forças marfinenses, colocando assim o fim de uma presença de décadas de cerca de 600 efetivos das tropas francesas naquele país africano. A União Africana denunciou nesta quarta-feira crimes de guerra e contra a humanidade em curso no Sudão, cometidos na guerra civil que iniciou em abril de 2023. O Sudão acusa o Quênia de apoiar o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido.
DW, Espaço do Ouvinte.
Destacamos neste jornal que a Alemanha vai a votos neste domingo para eleger o próximo Parlamento e o novo governo, mas o tema da imigração está a dominar os debates de campanha eleitoral. E também acompanhamos aqui uma reportagem de uma equipa da DW África que foi ouvir o que pensam os cidadãos, os imigrantes e especialistas sobre vários temas aqui na Alemanha. E nós perguntamos o que acha, por exemplo, do crescimento da extrema-direita na Alemanha, em particular, e na Europa. Recebemos muitos comentários, para já não nos resta muito tempo para ler estes comentários, por isso colocamos ponto final a este Jornal da Manhã, que teve a apresentação de Amor Fernando e edição de Madalena Sampaio. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha um bom dia.